Nações Unidas está o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, nesta cimeira. O que é que traz São Tomé e Príncipe?
São Tomé e Príncipe, nessa cimeira, essencialmente, vai falar da sua experiência. Como sabe, nos objetivos, até 2015, que eram de 8, São Tomé e Príncipe conseguiu cumprir 3. Nós agora temos um objetivo muito mais ambicioso para 2030, com várias metas, e vamos trazer aqui a nossa experiência e a nossa observação de como fazemos melhor. Nós conseguimos, a nível da educação, grandes avanços em termos do número de jovens a frequentar a escola. Conseguimos avanços a nível da redução da mortalidade infantil. Todos os aspectos da saúde materna também foram praticamente cobertos. Para além disso, o nosso país também teve uma grande performance no que diz respeito ao combate à malária. Em 2014, não houve ninguém que faleceu em São Tomé devido à malária. Isso tudo são aspectos positivos. Mas embora que já há alguns anos nós temos um crescimento económico entre os 4% e 5%, continuamos com um grande desafio, que é o da redução da pobreza, sobretudo por dois factos. Primeiro, o grande desemprego, sobretudo desemprego jovem. E o segundo, não temos alcançado ainda alguma segurança alimentar. E vamos dizer, sobretudo, que essa nova meta, que inclui cerca de 17 objetivos, contudo nos parece alcançável. Mas nunca será alcançada se os países não consolidem as suas instituições democráticas, se não procura estabelecer uma real paz e estabilidade em África, se, sobretudo, também não se estabelece um diálogo franco com os nossos parceiros. Porque, afinal de contas, no que diz respeito ao continente africano, nós contamos cerca de 3% nas trocas económicas mundiais, mas em termos de contribuição da África, nomeadamente no que diz respeito às matérias-primas para a economia mundial, a África tem uma contribuição extremamente importante. Daí que é uma maneira de dizer que continuamos com um problema sério a nível dos termos da troca entre o continente africano e os países mais desenvolvidos. É preciso, de facto, que se o nosso objetivo é acabar, erradicar a pobreza, que eu estou convencido será um grande contributo também para o crescimento económico do nosso planeta, é preciso que, de facto, a nível internacional, a governação mundial mude e que se dê, digamos, ao César aquilo que é de César e que se reequilibre com mais justiça as trocas internacionais.
Tocou aqui por várias vezes a questão da governação, tanto a nível global como a nível da África. São Tomé e Príncipe teve uma crise há quase 3 anos. Neste momento, como é que podemos dizer que está a saúde política em São Tomé?
Nós temos, com todas essas crises, podemos dizer que o país conheceu até agora 25 anos de democracia. As crises são, às vezes, penosas. Sem estabilidade não há desenvolvimento. Mas o que nós devemos também reconhecer é que as saídas de crise em São Tomé e Príncipe se deram de uma maneira aceitável. A última foi através das eleições, que permitiu o povo clarificar a situação política através das urnas e que faz com que hoje o meu partido tenha uma maioria de 60% no Parlamento, o que deverá permitir São Tomé e Príncipe agora conhecer um período normal de estabilidade até as próximas eleições, que terão lugar em 2018. O que é importante, de facto, é a estabilidade. São Tomé e Príncipe, eu penso que conhece hoje essa estabilidade. Ela não é decretada, ela tem que ser sempre trabalhada, consolidada, através fundamentalmente do diálogo social e do diálogo político também, mas o diálogo político é aquele que, por excelência, é o contraditório, e o diálogo social é aquele que, por excelência, tem que ser o mais inclusivo possível para que nós possamos, de facto, avançar. Nesse aspecto do diálogo social, as coisas vão bem. Eu quero dizer que é um país com dificuldades. Eu não conheço países sem dificuldades. Um país com recursos extremamente reduzidos. Mas a concertação social tem-se passado bem. Os sindicatos, o setor privado, o governo, temos trabalhado em conjunto para que, de facto, se consiga o desenvolvimento sustentado. Eu creio que isso é um ponto positivo. Tem havido avanços. Estamos a avançar na frente social, nomeadamente no que diz respeito às condições salariais, o novo Código de Trabalho. Temos também encarado a possibilidade de um programa de habitações sociais para os funcionários. Nós estamos, a nível da internet, a oferecer praças digitais para que os jovens possam ter acesso gratuito à internet. Nós estamos também a trabalhar no sentido da governação eletrónica, que vai permitir uma maior aproximação das populações com a administração, maior eficiência, maior transparência a nível da administração pública. São todas essas coisas que, com a reforma da justiça, com uma ação agora indispensável que temos que ter a nível da qualidade da educação e também com aquilo que é também indispensável, que é a atração do capital privado internacional, eu acho que São Tomé e Príncipe está no bom caminho.
Primeiro Ministro, falou aqui de um aspecto, o acesso dos jovens às tecnologias de informação, principalmente à internet, e a necessidade de ver o desenvolvimento. Jovens, sabemos, sem emprego, portanto, formam aquele capital sempre propenso a movimentos indesejáveis para a sociedade. Quer falar um pouco mais sobre esta iniciativa de abrir um pouco mais o acesso dos jovens à tecnologia? Como é que pode beneficiar o país?
As pessoas que acham que por internet livre, acesso livre, os jovens navegando iriam, enfim, ter um contacto com uma série de informações menos abonatórias e talvez até destabilizadoras. A liberdade é fundamental. E eu quero dizer também que cabe a nós encarar a internet e as novas tecnologias como uma ferramenta, é uma caneta. E é preciso dar às pessoas a caneta, é preciso alfabetizar as pessoas e depois os conteúdos são questões diferentes. Daí que nós não devemos ter medo. É fundamental para nós, em São Tomé e Príncipe, que temos mais de 60% da população com menos de 25 anos, em que nós precisamos de aumentar a qualidade de informação disponível para as pessoas. Nós precisamos de nos abrir ao mundo, porque nós somos uma ilha. E, como sabe, os desertos não é só o Saara. Uma ilha isolada, sem porto, sem aeroporto, é como estar no meio do deserto. Nós temos que tomar tudo isso em conta e permitir, de facto, à nossa juventude, sobretudo, mas não só, de poder se abrir ao mundo. Por isso, nós não vemos aí nenhum perigo, nenhuma contradição com a necessidade de consolidar a estabilidade e construir o Estado de Direito e reforçar as instituições, mas nós achamos que, de facto, é um acelerador de crescimento essas novas tecnologias e devemos encará-las com bastante tranquilidade.
Primeiro-Ministro, ONU, 70 anos depois, momento histórico este. São Tomé e Príncipe, que testemunho é que tem por contar aqui? Foi há cerca de 40 anos que o país aderiu à organização. O que é que São Tomé e Príncipe traz como história de parceria com as Nações Unidas?
Mais do que 40 anos atrás, no princípio dos anos 60, as Nações Unidas foram um palco para os nacionalistas santomenses e não só, para alertar o mundo sobre a situação de colonização e de opressão que viviam os nossos povos. As Nações Unidas, o Comitê de Descolonização da antiga Organização da Unidade Africana, todos esses organismos tiveram um papel fundamental. Nós temos sempre em mente também as imagens do falecido Yasser Arafat na tribuna das Nações Unidas com a sua pistola e hoje temos a questão ainda não resolvida do Estado palestiniano. Houve boas coisas e em 70 anos as coisas que demoram ainda para serem resolvidas. Daí que a nossa preocupação para que haja uma mudança na governação global e também na governação a nível das Nações Unidas. Daí a necessidade de reformarmos as Nações Unidas, nomeadamente o Conselho de Segurança, para que outros países possam participar, países que, por mérito próprio, adquiriram uma voz autorizada a nível regional, a nível global também, e é isso que nós apelamos o mais rapidamente possível que aconteça. Mas eu quero dizer que, globalmente, o papel das Nações Unidas tem sido positivo. Nós beneficiamos nas Nações Unidas de um parceiro fundamental de desenvolvimento, neutro, de acompanhamento das ações de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, o que é de louvar, mas nós necessitamos, sobretudo sobre as questões que têm a ver com os conflitos, uma maior inclusão naquilo que são os órgãos de decisão das Nações Unidas e que, de facto, nas Nações Unidas os países também atuam com o respeito de uns com os outros. Hoje nós estamos a viver graves problemas que, em parte, são ligados ao desrespeito de alguns procedimentos a nível das Nações Unidas, nomeadamente o Conselho de Segurança, e que nós pagamos isso bastante caro. A África sabe perfeitamente daquilo que estou a falar e é bom que, de facto, se resolva esse problema das tomadas de decisões, sobretudo a nível do Conselho de Segurança.
Meu ministro, qual a grande mensagem que São Tomé e Príncipe traz para esta Assembleia Geral?
Nós vamos falar de algumas preocupações que são nossas, mas que achamos que devem ser de todos. A questão do meio ambiente é fundamental. Tomamos essa questão muito a sério. As mudanças climáticas são uma realidade. Um país frágil como o nosso está exposto, mas países também maiores estão expostos e com consequências ainda mais fortes do que São Tomé e Príncipe. Essa questão traremos aqui. Traremos a questão da consolidação da democracia. Consideramos que, de facto, só a democracia, só eleições, só estabilidade é que podem garantir, de facto, o desenvolvimento. E nós estaremos também muito agarrados à execução das políticas públicas, sobretudo quando se trata da ajuda internacional. Um dos grandes problemas que nós temos não é só a nossa capacidade de absorção da ajuda, mas é também, eu diria, que essa própria ajuda seja efetiva, não só no que diz respeito aos montantes anunciados, mas também aos timings. Nós perdemos muito tempo na implementação das decisões, na libertação dos fundos e muitas vezes esse tempo perdido, que é também um recurso escasso, não pode ser recuperado e tem implicações muitas vezes dramáticas, sabe? Somos países democráticos, nós somos eleitos, nós temos um mandato, nós temos promessas eleitorais, temos que prestar contas e isso tudo faz parte de um conjunto e é bom que, de facto, a nível internacional, no que diz respeito à ajuda pública ao desenvolvimento, se tome isso também em consideração. Os timings, os compromissos e os engajamentos.
CPLP, algo para dizer à CPLP aqui em Nova Iorque?
Olha, CPLP tem sido um bom instrumento, um bom exemplo. CPLP está bastante ativa. Agora, com a presidência de Timor, nós vimos desenvolver uma preocupação mais para o setor empresarial.
Sente isto a ter impacto em São Tomé?
Sim, sim, sim. Vemos que a sociedade civil, CPLP, também está a se organizar. Do ponto de vista político-diplomático, tem tido o seu papel, nomeadamente, ultimamente, ainda, mais uma vez, tentando ajudar os nossos irmãos da Guiné-Bissau a reencontrar a via da estabilidade e da constitucionalidade. Eu creio que, de facto, sendo um organismo que nasceu só na base, digamos, da língua comum, a evolução tem sido bastante positiva. Daí que nós acreditamos muito na CPLP e a todos os níveis, a todos os setores, estamos satisfeitos do trabalho que tem sido desenvolvido.
Algo mais a acrescentar nesta nossa entrevista?
Hoje, São Tomé e Príncipe está-se a abrir para novos horizontes, novas fronteiras. Nós, nesse capítulo, no dia 14 e 15 de outubro, vamos promover o que nós chamamos Step in London 2015, que vai ser uma conferência em dois tempos. No dia 14, vamos ter uma conferência com o setor privado internacional, por convite, empresas que nós pensamos devemos mostrar-lhes qual é a nossa oferta para o investimento. E no dia 15 teremos um encontro com os nossos parceiros tradicionais e novos parceiros. Estamos a desenvolver uma ação para os parceiros nórdicos da Europa do Norte, que nós pensamos deveriam também hoje aproximar-se muito mais de São Tomé e Príncipe. Os países emergentes, como a Indonésia, a Malásia. Vai ser uma conferência interessante em que vamos apresentar a visão que temos para o país, como é que nós achamos que devem ser as parcerias e, digamos, readaptar o portfólio das ajudas em função das novas prioridades que nós temos. Mas, sobretudo, o que nós queremos é uma mudança de atitude a dois níveis. Primeiro, a concentração da ajuda nos setores prioritários e, segundo, nos ajudar no sentido de termos agências de execução. Porque muitas vezes podemos fazer reformas, novas leis, podemos ter muito dinheiro, mas quando chegamos à questão da execução das políticas, temos limitações. E nós queremos também aí apresentar um modelo de gestão dessa ajuda que permite que a ajuda seja mais efetiva, quer para aquele que dá, quer para aquele que recebe.
Muito obrigado, ministro Santo Médio.
Obrigado.